Momento Cidade.
Imagina a seguinte rotina. Você acorda de manhã, toma um chuveiro e se arruma para sair. Só que ao invés de entrar no seu carro fechado, esperar o ônibus ou torcer para ter um lugar para sentar no trem, você pega a sua bicicleta e em menos de 15 minutos chega confortavelmente no lugar de destino. Se você é como eu e nunca aprendeu a andar direito de bicicleta, imagina fazer esse mesmo caminho andando, cumprimentando os vizinhos, passando na padaria para pegar um café, sem nunca se preocupar com o trânsito. Para algumas pessoas privilegiadas, utilizar transportes não motorizados para chegar em todos os lugares é uma rotina comum. Mas para a maioria das pessoas que moram em cidades grandes como São Paulo, isso ainda é um sonho. Será que não está na hora da gente fazer esse sonho virar realidade? Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta: São Paulo deveria investir em transporte alternativo? Para te situar melhor sobre o assunto de hoje, é bom eu explicar o que a gente entende por transporte alternativo. Transporte alternativo é uma maneira de se locomover usando um meio diferente das formas convencionais. É usar a bicicleta, o patinete e até o skate. Todos eles são transportes alternativos. Andar a pé, essa tradição antiga, também é uma forma de transporte alternativo. E acredite se quiser, é a forma priorizada pela lei brasileira. Mas com 9 milhões de veículos motorizados circulando só na capital paulista todos os dias, isso de acordo com dados do Detran de abril de 2019, é difícil imaginar que os carros não sejam a prioridade nas cidades brasileiras.
Bom, é importante a gente esclarecer que em 2012 foi aprovado no Brasil uma lei da mobilidade urbana que traz como prioridade 1 o transporte de pedestre e não motorizado.
Essa que você acabou de ouvir é a professora Hermínia Maricato, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a FAU. Ela é uma das maiores especialistas da área no Brasil e foi uma das criadoras do Ministério das Cidades em 2003. Hoje, ela coordena a rede BR Cidades, que reúne parceiros e especialistas para repensar as políticas das cidades brasileiras, inclusive as de trânsito.
O que significa que pedestre, a caminhada a pé e, ou a viagem a pé e bicicleta são prioridades na lei no Brasil. Mas como acontece ao longo da nossa história, é uma lei muito avançada.
Mesmo que a nossa realidade seja bem diferente do que está previsto na lei, uma parcela dos paulistanos já está tentando colocar ela em prática. A pesquisa Origem e Destino, divulgada pelo Metrô de São Paulo em julho de 2019, mostrou que o uso da bicicleta como meio principal de deslocamento cresceu 24% desde 2007 na capital paulista. Em 2007, eram 304 mil pessoas utilizando a bicicleta como meio de transporte. Na última pesquisa, eram 377 mil. Ou seja, para uma pequena parcela da população, a bicicleta se tornou o principal meio de transporte, e não o carro.
O automóvel, como centro da mobilidade, ele não só é ilegal, como ele é muito predatório. Mas, infelizmente, é isso que acontece. É uma prioridade no automóvel, do ponto de vista, inclusive, de obras que são feitas, pavimentação, manutenção de pavimentação, abertura de avenidas, etc., para o automóvel andar. E a facilidade também que é dada para a compra de automóvel, desoneração fiscal, etc.
Considerado prioridade 1 da mobilidade brasileira, o transporte não motorizado e de pedestres é conhecido pelo termo mobilidade ativa. E a professora conta mais.
Ela é fundamental, porque ela é não poluente e ela é a mobilidade ativa. Hoje, no mundo inteiro, que se discute muito no urbanismo, a mobilidade ativa, porque você, ao invés de ficar sentado no automóvel, preso no trânsito e respirando mal, perdendo tempo, você está se exercitando.
E essa mobilidade ativa não só faz bem para a nossa saúde, como também faz bem para nossas cidades. Ainda assim, numa cidade com as dimensões de São Paulo, onde os lugares em que as pessoas moram estão muitas vezes distantes dos lugares em que as pessoas trabalham e se divertem, caminhar é para alguns poucos sortudos. E pensar como a gente pode chegar nessa cidade ideal é o trabalho de especialistas como o Lucas Girardi.
Eu sou arquiteto urbanista, formado pela FAUSP, com mestrado também pela FAUSP. Na área de projeto espaço e cultura.
O Lucas é pesquisador do Centro de Estudos Sociedade e Tecnologia da USP, o SEST. Além disso, ele coordena o grupo Cenários Urbanos Futuros.
O Cenários Urbanos Futuros é uma... Ele surgiu de uma demanda do professor Roger Stratten de investigar essa questão das cidades inteligentes pela lente, né, da arquitetura do urbanismo.
E a primeira coisa que eu queria saber quando conversei com o Lucas era como ele enxergava o avanço da chamada micromobilidade. Micromobilidade, caso você não saiba, é uma categoria de modos de transporte fornecidos por veículos muito leves, como os cada vez mais famosos patinetes elétricos, que nos últimos meses chegaram com tudo em algumas capitais brasileiras. Será que São Paulo deveria investir neles?
Se você for olhar de um ponto de vista de um planejamento urbano clássico, você vai falar, não há, sem sentido nenhum, né, você promover o uso de patinetes, né, por exemplo. Porque até do ponto de vista, vamos dizer assim, da disputa pelo uso do espaço público, é mais um modal que está aí saturando, né, calçadas, vias, disputando com pedestre, com poste, com lixeira, com árvore, com buraco, né.
No lado positivo, os patinetes elétricos são vistos como uma opção mais prática de deslocamento pela cidade. E também mais limpa, ou seja, menos poluente do que o carro ou uma moto, por exemplo. Mas como o Lucas colocou, nem tudo que reluz é ouro, ou melhor, nem tudo tem o mesmo valor para todo mundo.
A gente tem que ver assim, a que problema isso está vindo resolver, né? Porque fala, ah, micromobilidade, bem, mas a que problema isso está vindo resolver? É o problema de quem que está sendo resolvido, né? Se você for olhar por um outro lado, que eu acho bem interessante, uma coisa que eu tenho prestado atenção, que é ele acaba tirando o tempo de uma mobilidade a pé. Que é o que chama de mobilidade ativa, que é a mobilidade onde você mexe seu corpo, né?
Limitados a bairros específicos, aqueles mais próximos do centro da cidade, os patinetes elétricos ainda estão muito longe de solucionar os grandes problemas de transporte de São Paulo. Para o arquiteto, a chegada desses veículos nas nossas cidades precisa ser analisada com bastante atenção.
Eu acho que essas são as questões que precisam ser olhadas, começar a olhar seriamente para essa questão da tecnologia como não mais uma questão novidadeira, como uma espécie de brinquedo de adultos, mas como uma questão bastante séria que exige um olhar amadurecido, né? E que não pode mais ser entendido como uma brincadeira de jovens criativos.
Tanto para ele quanto para a professora Hermínia, pensar a mobilidade urbana e estimular transportes alternativos e o transporte de pedestres pode transformar as nossas cidades.
A gente tem que pensar a mobilidade não como uma questão de mobilidade, mas é uma questão econômica, uma questão de como você planeja economicamente, equilibra economicamente o país, né?
E uma cidade que estimula pequenos deslocamentos e uma mobilidade mais ativa é uma cidade que distribui melhor os seus lugares de moradia, de trabalho e de lazer. O potencial disso é transformar as nossas cidades num verdadeiro paraíso.
Olha, eu vejo uma cidade maravilhosa. Você tem uma cidade menos barulhenta, você tem uma cidade muito mais amigável ao pedestre, evidentemente, né? Muito mais amigável ao ciclista. As pessoas ficam muito mais alegres. Isso é quase instantâneo. Claro que para o pedestre e o veículo não motorizado serem prioridades, nós vamos ter que mudar muita coisa.
Então é melhor a gente começar a caminhar na direção dessa mudança, né? O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. A edição de som é da Beatriz Jusca, a narração, reportagem e produção são minhas, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet.
Momento Cidade.